Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje eu tenho uma presença encantadora aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre carreira de marketing internacional, Brasil, Portugal, Espanha, Itália. E, pô, obrigado pela presença.
Eu que agradeço.
Estou aqui com a Bruna Santarelli.
Oi, gente. Queria agradecer o convite primeiro. Bom, meu primeiro podcast, como eu falei, né? Normalmente a gente é a cabeça que prepara tudo, mas a gente não faz ali, não está na linha de frente, pelo menos não aparecendo para todo mundo. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Prazer é nosso. Conta um pouquinho onde você nasceu. A gente faz uma pergunta com frequência aqui, que é: quem é a Bruna na fila do pão?
Ah, olha, não vou falar que eu não sou ninguém, porque eu sou muita coisa, aliás. Mas, bom, eu nasci em São Paulo, sou filha de mineira com descendente de italiano, e moro na Europa já tem 5 anos, também já morei na Califórnia, mas agora estou mais tempo pela Europa. Sou da zona norte de São Paulo, de Santana, onde parece uma cidade de interior, que nem aqui, todo mundo se conhece.
Cara, Santana é o lugar que eu mais gosto de São Paulo.
Sério? Ah. Eu também. Eu acho que é um lugar que você sente que você não está em São Paulo, mas tem toda a estrutura de São Paulo. É. E, bom, trabalho com marketing a minha vida toda, desde os meus 17 anos. E, bem, é isso. Sou solteira, sou esportista também. E é isso. Moro, gosto de viajar, faço toda a minha vida focada muito para conhecer novas culturas.
Você conhece um bar lá em, acho que é em Santana, que é o Embaixador? Já ouviu falar?
Não!
Não?
Putz, não.
Depois segue eles no Instagram.
Não, tô 5 anos fora, né?
Meio que eles fazem uma espécie de marketing que é meio depreciativo do próprio bar, né?
Ah, sério?
E aí eles ganharam muitos seguidores, assim, por esse tom de comunicação, assim, é muito legal.
Ah, legal, falo depois que eu quero conhecer, né? Eu cheguei, né, agora tem 6 meses que eu tô aqui no Brasil, tem muita coisa diferente, assim, no mesmo lugar que eu morava, eu já não conheço mais, eu fico, nossa, tem isso novo, nossa, tem outra coisa. Parece que pouco tempo aqui em São Paulo faz muita diferença, assim.
Se transforma muito rápido,
muito,
né?
Muito rápido.
Legal. E aí você falou que você começou essa jornada aí, né?
Uhum.
Você estudou marketing ou publicidade?
Eu fiz publicidade no Mackenzie, me formei em 2007, Aí, lá, a gente tinha que habilitar, né? Depois de 6 meses, você habilitava ou para criação ou para marketing.
Uhum.
E aí, eu escolhi a parte de marketing para me especializar.
Legal.
Então, me formei ali. Depois, fui para a Europa também para fazer master e a pós-graduação em Lisboa. E também fui para a Califórnia para fazer especializações lá em pensamento criativo e liderança.
Que legal.
É.
E o que você faz de esporte? Que você falou que você é esportista.
Olha, jogo vôlei, jogo beach tênis, que está na moda hoje em dia, né?
O beach venceu, na
minha,
né?
Não é. Hoje eu vejo muita gente aí, tem até Instagram especializado, né? Tá no hype.
Uhum.
Mas eu jogava já antes, quando não era, não era muito famoso.
Quando não era modinha.
Quando não era moda. E... eu era atleta de polo aquático, mas também parei de treinar para começar a trabalhar. E é isso, jogo vôlei e jogo beach tennis.
Legal. E você jogava o polo aquático por onde?
Eu jogava pelo Hesperia, que
pelo
também
Hesperia?
É o clube da Zona Norte, que é em Santana.
Legal, bacana. E aí, a primeira, você fez marketing, fez publicidade com ênfase em marketing.
Isso.
E aí, você foi trabalhar em algum lugar ou você falou, não, vou me especializar mais ainda e depois eu vou trabalhar?
Então, na minha cabeça, quando estudante, eu pensava, nossa, vou fazer logo depois que eu terminar a faculdade, eu já faço umas pós, um mestrado. Mas aí, eu entrei num processo de seleção de estágio na Editora Abril.
Uhum.
Eu trabalhei na Abril durante 8 anos. E aí, fiquei... lá por muitos anos, então meio que já acho que no segundo ano da faculdade eu já tinha começado o estágio. E aí, enfim, aí não demorou para até eu fazer a minha especialização, assim, legal, né, seguir.
Abril era um monstro, né,
cara? Era, cara, o melhor lugar que eu trabalhei, assim, até eu era apaixonada, assim, pelo ambiente que a gente tinha. Porque quando a gente trabalha, né, eu costumo falar, né, as pessoas brincam de falar que é família. Eu não acho que é família, mas é uma parte muito importante da sua vida, porque a gente passa mais tempo no trabalho do que com os nossos familiares. É. Então, querendo ou não, você tem que ter um ambiente que seja saudável, né, para as pessoas, porque aquilo é a maior parte da sua vida. Então, por que não você considerar aquilo um ambiente que você tenha, de certa forma, uma conexão muito mais do que profissional? Porque, de fato, é. As pessoas podem fingir que não, mas a gente ainda não é robô, né? Uhum. Daqui a um tempo a gente não sabe, mas ainda a gente não é. Então a gente cria conexões, né, com as pessoas. E Abril era isso, assim, era um ambiente onde a gente tinha. Era engraçado, assim, a gente tinha uma diversidade de públicos e pessoas que às vezes a gente, para estudar um produto ou um serviço que a gente ia lançar, a gente estudava internamente, porque era muito diverso. Imagina, a gente lançava desde revista para criança, a revista para o público adulto, de esporte, casa, tinha uma variedade de temas. E você conhecer as pessoas de áreas diversificadas te dava uma visão sobre o mundo que você viajava sem sair daqui, sabe? Então, é incrível.
Sabe o que eu acho que é muito louco? Assim, a mídia, ela vai se reinventando.
Uhum.
Acho que mudam-se os meios, mas não mudam-se as necessidades. E aí, tipo, o que a gente vê hoje tem Instagram ou tem portais que são especializados em determinados assuntos. E aí, acho que se você quiser ser assertivo ali na parte de comunicação, se inspire na Abril. Veja, tipo, tinha Mundo Interessante, tinha uma publicação para carro, uma publicação para isso, para aquilo. E aí, você pegar todas aquelas editorias e trabalhar isso como comunicação, com certeza você vai, assim, atingir bons números, né?
Sim, na verdade, eu acho que é bem o que você falou, assim, a gente muda a forma como a gente transmite informação, mas a gente, conteúdo, ele sempre vai existir. Uhum. A forma como a gente consome, ele é diferente, né? E quem detém o poder de produção daquela produção, porque hoje está na mão de qualquer pessoa, né? Antigamente, uhum, a gente tinha esse conteúdo na mão de alguns meios. Então, eu acho que isso é o futuro, né? A gente ter essa comunicação via nichos, que as pessoas vão consumir conforme o interesse e não elas só serem atingidas pelo que demanda uma fonte de produção de conteúdo. E a Abril fazia isso muito bem. Até internamente era engraçado, a gente sabia quem trabalhava na Caras, quem trabalhava no Mundo Interessante, quem trabalhava na Super Interessante, quem trabalhava na Casa Cláudia, porque iam passando os grupos. A nossa diversão do horário do almoço era ficar sentado vendo os grupos passarem e a gente adivinhar de onde era, assim, sabe? Capricho.
Identificava a tribo ali, né?
O pessoal do administrativo, o do jurídico. E isso é muito verdade, assim. Acho que hoje a gente, quando fala de marketing digital, principalmente, é mais isso, assim, a gente entender que a gente fala com muitas personas diferentes. A gente é um monte de personas, né? A gente não é uma persona única.
Uhum.
Então, você ter essa variedade de temas, você atinge várias pessoas, às vezes por temas diferentes, né? Mas você atinge a mesma pessoa por temáticas diferentes, né? Porque, sim, a gente gosta de tecnologia, mas a gente também gosta de futebol, a gente gosta de, sei lá, de mundo fashion, a gente gosta de. Então, isso é muito legal. Abril sabia trabalhar isso de uma forma muito boa, assim.
Isso é um ponto, assim, né? Que você falou que a gente acaba sendo, tendo várias personas.
Uhum.
Mais ou menos como as máscaras do Jung lá, né?
Sim.
Eu acho que quem chegou mais perto, assim, a gente usa a persona, nossa metodologia e tal, funciona bem, a, sim, gente atinge as metas, ali, os objetivos, mas eu acho que a persona, talvez, a descrição da persona do marketing digital, talvez não seja a melhor das opções ali. Eu acho que quem chegou mais perto para entregar um resultado mais palpável foi o Facebook, o Meta, né?
Uhum.
Criando grupos de interesse.
Sim.
Isso tem nas personas também, mas não necessariamente você dá um nome para alguém e, tipo, muita gente usa a persona como espantalho, né?
É.
Então, acho que a parte mais rica da persona é a segmentação por interesse.
Sim, é, porque, na verdade, ainda mais hoje, né? A gente já, o pessoal, meus amigos que usam Tinder, né? Eles falam, meu, agora não dá para você saber quem é. Não, só de olhar a pessoa, você deduzir, ah, não, essa pessoa, ela gosta disso, ela faz, né? Ela, sei lá, ela tem esse perfil de consumo. Não tem mais muito como a gente definir as pessoas por uma... por você olhar ou por ela gostar de uma temática única. Então, é importante até a gente pensar sobre isso, porque ela te dá um direcionamento à persona, né? Quando a gente, com agências, eu já tive duas agências de performance digital. Então, a gente sabe que é difícil. Você vai trabalhar um cliente, você vai ter um direcionamento ali, porque o cliente entende que quem é o cliente ideal para ele é um. A gente já está trabalhando ali e vendo que o cliente dele é outro. E tem o cliente que ele quer atingir. Então, assim, as personas, elas te dão um direcionamento. Mas é importante entender que o marketing digital, ele vai se transformando.
Uhum.
E muitas vezes esse processo de aprendizagem, ele não é rápido. Apesar das pessoas acharem que tudo relacionado à internet é rápido, é para ontem. Não é. A gente tem todo um caminho a ser traçado e aprender junto. Porque a gente começa, mesmo se a gente for fazer campanha para as nossas próprias empresas, no meio do caminho as coisas vão mudando.
Ah, sim.
Então, por mais que você aplique técnicas, né, que são importantes, acho que todo mundo tem que entender. Eu vejo até engraçado assim, as fórmulas de lançamento. Todo mundo, não, porque eu fiz o curso com tal pessoa. Não que eu não acho que as pessoas têm que estudar, muito pelo contrário. Acho que a gente tem que dividir conhecimento, acho que tem que estudar sim. Mas não achar que aquilo, que a mesma coisa funciona para todo mundo, que não é verdade, é muito personificado. Para cada cliente, né, a gente vê que funciona com uma especificidade diferente. Ao mesmo tempo, a gente aplica algumas técnicas e essa é uma delas. Então, eu vejo hoje assim, é muito mais importante a gente entender como as pessoas pensam. Por isso que o lado da psicologia de marketing é muito importante, que é o que eu vejo que poucas pessoas investem o tempo nisso. Acho que todo mundo se focou muito mais nas plataformas, nas técnicas, né? Mas pouco nessa parte estratégica de você entender como as pessoas pensam naquela região, porque tem isso também. Quando você muda de país, quando você muda de cultura, é completamente diferente sobre o mesmo assunto, como elas pensam ou como elas buscam no Google ou numa plataforma de busca.
Concordo em gênero, número e grau. Eu acho que as pessoas focam muito mais na ferramenta do que no resultado... focam na ferramenta esperando um resultado, mas não focam no pré. Que é entender que existe um outro ser humano do outro lado. Então, tipo, falam, é B2B ou B2C? Tipo, do outro lado vai ser uma pessoa que vai comprar.
Sim.
Não é uma máquina que você vai, tipo, cross-checar ali a sua persona, vai bater tudo e fala, putz, funcionou, o robô comprou. Não é. É uma pessoa do outro lado, tem coração, tem dias bons, dias ruins, enfim. Se trata de pessoas falando com pessoas.
Exatamente.
Na nossa metodologia, parece que estou fazendo campanha na nossa metodologia, mas não é. Mas na nossa metodologia, o que a gente tentou fazer? Assim, porque eu percebo que existe lá um monte de guru de marketing. Então, e eu sou extremamente a favor de você estudar tudo que tiver.
Uhum.
Então, eu não fiz o fórmula de lançamento, mas eu li o do Jeff Walker, lá, que é o cara que inventou, não é do Érico Rocha.
Né?
Então, li o livro do Fórmula de Lançamento e falei, putz, é muito legal e tal. E é uma metodologia que ele embasou com base em lançamento de cinema. Ponto. É muito bom? Funciona para tudo? Não. Você vai pegar aquilo ali, tendo aquele conhecimento prévio. Se você for lançar alguma coisa, fala, putz, vamos ver se encaixa nessa metodologia. Encaixou, beleza. Tenta rodar por ali. Ou tem a Perpétua também, o modelo Perpétua, que é meio que uma cópia do inbound marketing,
sim,
né?
Sim,
para infoproduto.
Sim.
Dá para você tentar encaixar aquilo ali. Então, quanto mais bagagem você tem, mais referência, melhor fica seu repertório para criar uma coisa nova. E aquilo que funcionou, mesmo o inbound marketing, né? Que tá na moda, tá meio que saindo da moda já
tá.
Mas o inbound marketing, por exemplo, quando os caras criaram lá nos Estados Unidos, Não esqueço o nome do rapaz lá. É um indiano e um americano.
É, sempre tem.
Quando eles criaram a metodologia, era a época que você tipo, estava no Facebook, clicava no, na matéria que estava no Facebook e ele jogava você para um outro site. Então, ele levava você para um site externo.
Uhum.
Então, tipo, e você fazia muita grade. E Ed Rank também não existia. Ele entregava muito, assim. Então, tipo, você fazia muita grana levando gente para o seu site. E aí funcionava toda a lógica de você levar para o seu site, material rico ali no conteúdo. Uhum. Clicou no material rico, baixou, converteu, vendeu. E assim, funcionava bem. Só que o próprio inbound marketing já não é inbound marketing faz muito tempo.
Sim.
Acho que o que fica de lição do inbound marketing é a jornada de compra. Acho que é o principal ponto ali que a gente pode observar como positivo, né?
Sim, eu acredito muito nisso, assim, que a gente tem que entender mais as pessoas, apesar de a gente estar trabalhando com tecnologia, ou chegar a trabalhar com máquinas, inteligência artificial, machine learning. O mais importante é a gente entender exatamente isso, assim, como são as pessoas hoje. Uhum. Porque as técnicas elas vão mudando, o nome, eu acho maravilhoso que a gente, principalmente marqueteiro, adora usar um nome em inglês.
Na verdade, a gente vive disso.
Exatamente, né? Parece que a pessoa sabe mais.
De vender novo, né?
É. E, nossa, ela está fazendo uma técnica super nova, quando você vai ver, na verdade, cara, o cara mudou uma coisa. Ou, às vezes, a gente já trabalhava daquela forma, só alguém foi lá e lançou algo falando que existe aquilo daquela forma. Enfim, mas eu acho que tem se perdido muito, porque qualquer pessoa faz aí um cursinho, né? Hoje em dia, cara, a pessoa entra ali na internet e ela tem acesso a tudo. Então, ela faz um curso e eu acho que eu sou a favor de todo mundo aprender o que quiser e, meu, todo mundo tem que aprender para saber onde está indo ou se tem uma empresa ou quer aprender porque quer trabalhar com aquilo. E conhecimento é tudo. Só que eu acho que também tem aquele direcionamento que a gente vê as pessoas dando que acabam atrapalhando quando a gente fala em marketing, sabe? Marketing digital, principalmente. Porque as pessoas, por mais que eu trabalhe em empresas que sejam completamente remotas ou empresas que trabalhem 100% produtos digitais, a gente tem que saber o que está acontecendo no offline. Não é só analisar dado. Porque o dado, ele te traz uma referência, como eu falei das personas. A gente tem que desmistificar algumas coisas que vão criando na cabeça do grande público, porque depois a gente, como agência, né, quando eu tinha agência, a principal reclamação é assim, eu gasto muito dinheiro à toa no marketing, porque eu contrato agência e não adianta, aí eu contrato alguém para interno na minha empresa melhor. Na verdade, é assim, a gente tem que entender as pessoas, porque mesmo que a gente esteja vendendo um produto ou um serviço, cada pessoa reage de um jeito sobre aquela temática. E aí a gente fica preso, não, a técnica do Ads, você coloca e faz X% do investimento, 80-20, não sei o quê, e aí você trabalha as técnicas XYZ. Cara, não é só isso.
Não,
porque se fosse só
mais,
isso, seria lindo. A gente tava tudo bilionário.
Todo mundo, né?
Não, porque se eu te vendo uma fórmula do sucesso, você não, convenhamos. Isso aqui funciona. É só você fazer que funciona. É que nem bolsa de investimento. Não, você aplica aqui nisso. É. Nossa, você vai ficar milionário amanhã. 1 milhão você vai ganhar. Cara, se fosse isso, tava todo mundo rico. Por que não tá todo mundo rico? Inclusive, às vezes, muitas vezes, o cara que tá te vendendo aquilo. Então, eu fico pensando assim, poxa, eu desanimo muitas vezes em relação ao futuro do marketing, porque a gente já tinha, quando eu estudei em Stanford, já tinham estudos que mostravam que a gente ia passar por uma mudança muito grande na nossa profissão e que aquilo ia modificar a ponto de passar a quase não existir, porque ia ser integrado dentro de algumas áreas da tecnologia, né?
Uhum.
Que já está acontecendo, né? Faz tempo, mas que de fato vai migrar para algumas áreas mais de negócios, né?
Uhum.
E desanima porque eu vejo as pessoas acabando um pouco do que a gente aprendeu, que é o mais importante, que é o embasamento da estratégia, nessa coisa de você pensar sobre o que você faz, não só no resultado final de você, eu atingi esse KPI, mas e o que você ganhou em relação ao investimento, o que você ganhou em relação ao público, porque eu vejo muitas aplicações dessas técnicas prejudicando a percepção do que é marketing digital.
Uhum.
E aí as pessoas deixam de investir onde elas devem investir no marketing. É, o marketing hoje, ele não é... Né? Antigamente era... eles diziam, né? Cereja do bolo. Uhum. Ai, é bonitinho ter área de marketing. Nossa, que legal. E todo mundo passava para a área de marketing, que ninguém queria fazer. E hoje, na verdade, o marketing é como se fosse o principal produto da empresa. Porque uhum. o marketing vai fazer a sua percepção no mercado. E hoje a gente tem um mercado muito competitivo em várias frentes, né? Principalmente nessa frente digital. As empresas, por mais que tenha muitos lugares atrasados, né? O pessoal pensa que na Europa está tudo... nossa, tudo é referência e não é. Eles estão bem atrasados em vários pontos ali, principalmente do digital. Mas eu vejo assim, muitas pessoas perdidas e a gente com potencial de crescimento em vários segmentos que a gente não consegue entrar. Uhum. Por conta dessas técnicas, né, que se perdem porque não tem uma estratégia. Sem estratégia, sem essa parte criativa, o marketing não é nada. O marketing é um cara de vendas que está tentando vender. Se fosse venda por venda, ninguém precisava fazer todas, né, estudar tudo isso e fazer todas essas certificações. A pessoa vai lá e fala do produto dela só e pronto, e tenta vender.
Que não é, é bem isso, né? O que eu vejo assim, dentro nesse escopo que você está falando, eu vejo que quando as pessoas foram para o marketing digital, porque o marketing tradicional, por conta de conglomerados de mídia, enfim, o negócio era muito bom. Uhum. Tinha lá o anunciante, a agência e a mídia. A agência ganhava 20%, a mídia expunha aquilo, o custo por mil era ridículo, era muito barato. Mas no montante era alto. E aí era assim, eu lembro de um dado que 80% da verba de mídia no Brasil estava na mão de 20 agências. O restante do mercado, as milhões de agências dividiam os outros 20%. Então, tipo, era quase que um oligopólio ali, vai.
Sim.
Uma galera que competia meio que entre eles, mas era um bom negócio, né? E aí, por conta dessa visão míope do mercado, quando chegou o digital, os caras, tipo, não, faz isso não. Ah, tá aqui o Google. Ah, o Google não paga comissão, então nossa, deixa esse negócio para lá, então. Vamos tentar sabotar. Só que você não consegue lutar ou remar contra a maré ainda. Né?
Uhum.
E aí veio a maré, engoliu todo mundo. Em determinado momento, todo mundo, putz, ó, o marketing digital é um negócio que é revolucionário, que dá dinheiro e não sei o quê. Aí veio o Facebook, clicou no Facebook, vai para fora e tal, tipo, não gastava nada, fazia só orgânico e vendia. Aí, tipo, começou muita competição, Facebook ad rank, diminuiu o alcance, não sei o quê. Ah, agora é tráfego pago, vem do celular, todo mundo vendendo celular. Por quê? Essas pessoas chegaram antes, elas tinham muito menos concorrência. Hoje você vai, tipo, Sim. Tem palavra-chave que ela não, o CAC dela não se paga.
Sim.
E aí, tipo, você vai continuar fazendo? Só se for tonto, né?
Exatamente. A gente, e tudo é muito rápido. A gente está falando isso, parece que foi, nossa, um século. Não, são cinco anos. A gente tem uma velocidade de mudança da nossa área de negócios que é impressionante, assim.
Mas, ó, aí que eu acho... Tu parece um Faustão.
Uhum. É.
Mas aí que eu acho que é uma vantagem competitiva muito grande para quem veio do offline.
Sim.
Por quê? Você já viu tudo isso acontecendo.
Uhum. Você
sabe o que é branding, você sabe o que é mala direta. Hoje eu estava ouvindo um podcast, cara, não, porque o que mais funciona hoje é você mandar uma carta, uma mala direta. Pô, a mala direta é, sei lá, anos 70, 80... A gente já viu
Mas
isso.
Exato.
A gente sabe fazer. Então, tipo, é isso? Então, vamos testar isso. E a gente tem esses insights que esses caras que são mais jovens, assim, não têm. Eu vi cara muito grande de marketing digital, que é, vou falar o nome, era o Peçanha lá da Rock Content, falando que branding não servia para nada.
Tem muito cliente que pensa assim também.
Ano retrasado, eu vi uma palestra dele e falou, gente, desculpa, então, eu errei. Branding, piriri, pororó, entendeu?
Então, tipo... Eu vejo muita gente falando muita coisa, assim, eu até evito seguir. As pessoas falam, nossa, mas você fala para todo mundo estudar, você estuda, você faz... E está falando para parar de seguir muita coisa? Cara, sim, porque te atrapalha.
Uhum.
Porque você vê muita coisa, primeiro, que você já sabe que não é, e outras que você... É tanta coisa para você testar que você acaba perdendo tempo nisso, assim. Então, acho que a gente tem que ter foco, principalmente em quem que a gente segue... A gente que está nessa, né, nesse mercado já há mais tempo, independente da idade, ou se é mais né, tem mais tempo, tem mais experiência, acho que todo mundo pode se ajudar, todo mundo tem conhecimentos complementares. O meu ponto de preocupação são essas pessoas que definem coisas, né? Elas chegam ali ditando muitas regras e que aquilo... Para a nossa área não existe regra. Uhum. Esse que é o segredo. Assim. A gente não tem uma única forma de fazer algo. A gente lida com criatividade. Então, por mais que algo funcione hoje, pode ser que não funcione amanhã a mesma coisa. Pode ser que o mercado tenha mudado completamente em relação a um tipo de percepção sobre um produto ou serviço. Quando a gente lida com criatividade, é justamente essa beleza da gente sempre ter coisas novas para fazer. Ao mesmo tempo, é o lado ruim, que é sempre ter coisas novas a fazer. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Já me pediram para dar aula e tal, né? Porque eu tenho mestrado. E eu não me sinto nessa posição. Porque eu acho que a gente... Claro, tem as técnicas, né? Técnica a gente pode falar, definir, ajudar as pessoas. E eu sou a favor de ensinar, gosto de falar sobre o que eu sei. Mas, ao mesmo tempo, é assim. Eu acho que você tem que ter muito cuidado quando você vai definir ou colocar... estipular que aquilo funciona de uma única forma. Uhum. Porque eu vejo, né, coach, né, esses caras, não, olha, você vai ganhar 1 milhão, você vai fazer desse jeito. Cara, não existe uma única coisa de fazer nada nesta vida. Gente.
É o famoso, se você tem um celular e não ganha 50 mil reais por mês, você é burro.
Não, exatamente.
Clique você aqui vê... que eu vou te ensinar.
Cara, eu fico passando o meu... Às vezes fazendo scroll, TikTok, Instagram. Eu uso pouco também nessa questão, justamente porque eu sei o quanto faz mal, né? A gente consumir demais e a gente trabalha, né, demais e a gente trabalha com isso. Mas, assim, aquilo vai te estressando. Não. Porque é justamente isso. A pessoa vai fazendo aquela técnica de você ficar se sentindo incompetente. Tipo assim, nossa, eu não sei isso. Nossa, mas o que é essa sigla nova? O que esse cara está falando? Mas o que é essa... Por que ele está falando que, então, se eu não fiz isso, será? E se você não tem aquela... uma certa autoconfiança de, pô, eu tenho história, sabe? Eu tenho, uhum. Eu passei por isso no on, no off... A gente passou por crises, né? Todas as crises das agências fechando justamente nessa época de não migrarem para o digital, as agências quebrando. Então, assim, a gente sabe o que a gente viveu e a gente sabe que a gente faz o máximo. Tanto é que eu falava assim, eu trabalhei no Google, né? Com uma Google Partner e eles iam dar treinamentos da Califórnia, né? E aí a gente imaginava assim, nossa, eles devem saber as últimas técnicas e tudo, e o cara deve saber tudo. O cara já começava assim, um deus do marketing do Google chegava lá, a gente vendo o treinamento, ele, a primeira coisa que o cara falava assim, ah, gente, ninguém sabe tudo, tá? Então, se vocês tiverem qualquer coisa para dividir, me falem. Porque é isso, ninguém sabe tudo no marketing. Se falar que sabe tudo, tá mentindo.
Tá mentindo.
Não tem como. A gente está num mercado diverso demais.
Você falou um negócio que é muito interessante. Assim, eu tive a oportunidade de entrevistar e ter um certo relacionamento com alguns ídolos assim, de profissão. E a hora que você chega para conversar com a pessoa, primeiro que tipo, a pessoa é humilde pra caralho. Assim, você pega o cara que é Eugênio Mohalen, né? Porra, eu fui conversar com ele, cara. Puta cara humilde, assim, sabe?
Sim.
Tipo, o cara já... Enfim... dispensa apresentações. E aí você começa a conversar tal, tipo, o cara, ele tem mais dúvida do que certeza, entendeu?
Mas os grandes pensadores, eles têm mais dúvidas, porque é a dúvida que faz a gente testar coisas. Então, se você acha que você é o cara que sabe tudo, já é um gap, porque você deixa de testar coisas novas. Então, esse medo da gente ficar nessa insegurança de, putz... Será que estão fazendo algo novo? Agora com a inteligência artificial, todo mundo desesperado. Ai, meu Deus, vão ser substituídos. Eu acho que a gente pode ser um dia que seja, mas Vai demorar por quê? Porque eu acho que o cérebro humano ele tem uma capacidade que ainda não foi exigida dele. E isso, na verdade, vai ajudar a gente a exigir mais do nosso cérebro. Mas eu acho que a gente tem que usufruir da nossa inteligência agora, que é não só usar ferramentas que estão substituindo e aprender a mexer em ferramentas. Quem trabalha com marketing, cara, estude sobre comportamento humano, sobre psicologia do consumo. Sabe, acho que essa é a parte que a gente não vai ser substituído, porque quem está muito preocupado com essas técnicas, e ah, você faz essa fórmula de lançar, e você usa, você capta, geração de leads, porque você criou um e-book, cara, isso aí vai mudar em pouquíssimo tempo. Uhum. Então, não é que a pessoa não tenha que estudar sobre isso, mas esse não tem que ser o seu foco número um e ficar aplicando. Eu vejo assim, às vezes as vagas, né, me mandam lá. Nossa, Bruno, olha isso. Que as empresas estão exigindo que as pessoas saibam tudo. Uhum. Eles estão achando que as pessoas são chat GPT lá, que joga e sabe um pouco sobre tudo. E, na verdade, o que as pessoas... onde a gente pode demorar mais para ser substituído é na nossa criatividade, né? Uhum. Onde a gente vai aprender sobre como trabalhar. E você entender a equipe de vendas, ou como a pessoa está fazendo a venda, é muito mais importante do que você ficar, porque, meu, você aprender uma ferramenta, não é que demora um tempo também, mas, quer dizer, você consegue, é só fazer um curso, você vai lá, vai ficar aplicando, depois você pega um produto ou um serviço, foca ali, você vai aprender. Agora, estudar o comportamento humano, aprender essa parte, você pode usar qualquer técnica, qualquer que vai funcionar, né? Qualquer plataforma, enfim, qualquer cliente, segmento. Se você entende essa parte, que é o que a gente estava falando do branding, estudar as pessoas, é o mais importante para você ter sucesso em qualquer área do marketing que você vá trabalhar, né?
Uhum. Acho que tem uma questão também que falam da o chat GPT vai substituir, piriri pororó, né?
Eu adoro isso.
A calculadora não substituiu os matemáticos. Então, você vê que existe uma grande demanda hoje de empresas contratando matemáticos. É o cara que manja de estatística.
Sim.
Porque não é o resultado que a máquina te dá que vai levar aquilo a uma conclusão. É um ser humano olhando e falando, isso aqui faz sentido, isso não faz sentido.
Sim.
Você vê que tipo cada coisa que já saiu do chat GPT, assim, do meu, teve um comando que eu já dei para ele, falou, não, escreveu. Eu falei, louco, não. Tá bravo hoje.
Eu falei até para minhas amigas, eu falei, gente, eu sou a única que pede por favor e desculpa e obrigada para o chat GPT. Elas, nossa. Eu falei, não, porque de fato uma hora isso vai acontecer, que ninguém está esperando, né? Só as pessoas estão meio desesperadas, mas eu não vou muito por aí, assim. Eu acho que as pessoas estão pensando muito pouco sobre o benefício do que está acontecendo, né? Como toda revolução. Você vai ter os que estão na linha de frente, você vai ter os que estão no meio do caminho que vão simpatizar, né? Isso é muito change management. E você vai ter os caras que vão empatar aquilo que está acontecendo. Mas não tem o que você segure contra uma revolução, né? Não uma revolução digital. E ninguém vai substituir ninguém. A gente vai evoluir.
Para mim, essa é a questão. É ferramenta, é martelo e serrote.
Exatamente.
Quando o cara desenvolveu o serrote, o cara que trabalhava na mesma área sem usar serrote ficou para trás, né? Então, ou o cara aprende a usar o serrote, ou o serrote vai...
A gente teve que se adaptar. O que eu estudei de marketing, né, no Mackenzie não é a mesma coisa que eu trabalho hoje, não é o mesmo conhecimento que eu tenho hoje. E não só por uma questão de experiência de execução, porque tudo mudou. E aí as pessoas do marketing foram migrando, né, muitas para outras áreas, ou completamente diferentes, mas a grande maioria foi para áreas similares, né, ou que sejam ali dentro de uma expansão do marketing maior, área de vendas, enfim, áreas de produto.
É o famoso áreas correlatas.
Correlatas, né? Exatamente. Aí as pessoas foram tentando se adaptar àquilo, porque foi difícil, até para mim, assim, eu no começo falei, putz, eu não gosto desse negócio de digital, né? Apesar de você mensurar, mas virou algo muito mais analítico do que essa parte que a gente fazia, né, do dia a dia, de acontecer, de ver o que as pessoas falavam ali no tete-a-tete de um evento, de uma execução, né, na Abril. Imagina, eu lancei a revista Minha Casa, que foi o maior sucesso, e era muito legal, as pessoas vinham lá na porta da Abril falar comigo, eu, nossa, gente, mas veio aqui na Abril, sabe? Então, era diferente, né, essa percepção Claro que hoje tem o outro lado dos influenciadores e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem muito que ter essa consciência do tá tudo bem não saber tudo. Tá tudo bem a gente ter coisas a aprender. Tá tudo bem a gente pegar um produto ou um serviço e aprender junto com o cliente. A questão é expectativa versus realidade. A gente é cobrado como se a gente tivesse que saber tudo e que a gente já tivesse que prestar resultados e contas. Nada gera resultado rápido. Você pode ter pontualmente um sucesso numa campanha. Claro que pode. Quantas vezes a gente não viu isso? Muito antes do digital acontecer. Mas não é, aquilo não perdura, aquilo não é linear. Então, a gente manter essa manutenção daquilo que acontece, a gente vai aprendendo no meio do caminho. É igual a ter empresa, a gente abre empresa, a gente acha que, nossa, vai correr desse jeito. Aí você começa a ter um monte de cliente. Aí você fala, nossa, vai dar tudo certo. De repente você começa a perder cliente, aí você tem um funcionário que entra com ação contra você, aí você tem problema porque a plataforma não sei o quê. Então, eu acho que a gente ter calma e muita serenidade para entender que o mundo está mudando numa velocidade muito rápida. A nossa profissão, ela também está acompanhando essa mudança. E a gente tem o nosso tempo, né, o nosso timing de aprendizagem sobre o que está acontecendo. Então, assim, não adianta ficar também querendo executar tudo, né? E aprender tudo e todas as técnicas. Eu vejo muita gente investindo muito dinheiro nisso e aí chega depois não tem dinheiro para colocar onde deve, sabe, das empresas. A maior parte dos meus clientes em Portugal, por exemplo, a maior reclamação deles é essa. Assim, não tem um cliente que eu não tive lá, o que eu tenho hoje, que não reclamou das agências de marketing, assim. Então,
cara, assim, de 10 reuniões que a gente vai fazer de venda, 7 tem uma experiência ruim. Pelo menos 7, tipo, que externam.
Exato.
Mas eu acho que isso é atribuído, assim, veio a onda do marketing digital, aí tinha o cara que era, sei lá, corretor de imóveis, virou marqueteiro. O cara que não era, tipo, não fez nada, tinha um canal no YouTube, virou marqueteiro. E aí esses caras vinham com um discurso muito, muito fácil, assim, muito sedutor, e esses caras acreditaram na mentira que eles queriam. Sim. E aí depois o cara fala, putz, não é bem assim, né?
Sim.
Não vai funcionar da noite pro dia.
É, porque mesmo eu passei por esse processo, assim...
Um último, assim, a gente costuma ser a segunda ou a terceira agência. Tipo, a gente nunca é a primeira. Porque a gente meio que vem e o cara, não, isso não vai acontecer desse jeito. Aí, a hora que o cara vai lá, quebra a cara, ele vem na... Lá, então, vamos pensar agora numa estratégia? Então, agora vamos.
Eu também comecei a fazer isso, assim, recusar a cliente e falar, cara, se você quer fazer isso aqui, a gente não vai conseguir te ajudar. Porque é muito isso, assim, eu passei por isso quando a gente abriu a agência lá em Lisboa, que era justamente isso, assim, a gente vai trabalhar com Success Fee e a gente vai fazer essa campanha e vai aplicar isso, isso e isso. Aí a gente fazia tudo do melhor, assim, melhores profissionais, melhor conteúdo, melhor tudo, técnicas em dia, plataformas, e não tinha resultado. A gente, o que aconteceu? Aí o cliente... Mas, vocês falaram que em 3 meses já ia ter resultado, porque vocês falaram não sei o quê. E aí quem falou que vai ter resultado? Aí eu vi que, né, na época meu sócio estava lá. Não, a gente 3 meses, a gente já começa a ver. Eu falei, gente, 3 meses é aprendizagem de público. Independente do tipo de negócio, de serviço, o cliente já está ativo nas redes, não está. Minimamente você está fazendo ainda integração em 3 meses, você está vendo o processo de a jornada de compra daquele cliente, né? Você está entendendo o funil daquela empresa, então, né, o funil de vendas daquela empresa, as personas, né, que você vai trabalhar com aquela empresa. Então é muito cuidadoso isso da gente prometer esse sucesso para o cliente. Porque eles falavam muitas vezes, eu ouvia assim, mas vocês não são minha equipe de marketing, por que eu tenho que aprender com vocês? Eu falei, você não vai aprender. Você vai aprender com qualquer marketing, qualquer empresa, qualquer área interna, porque o marketing é um processo. Ele é um processo de aprendizagem. Ele não é único. Não é, eu vou aplicar isso hoje, amanhã tem resultado, aí depois eu aplico de novo. E chega uma hora que mesmo a técnica não funciona mais para aquela empresa. Tanto é que eu falo, né? O lifetime o tempo de vida desse cliente em agências de marketing... ele é curto. Porque chega uma hora que você já não tem mais criatividade para lidar com o mesmo produto, o mesmo serviço. Não. Chega uma hora que, se você não muda a sua equipe interna, se você não vai passando, se você não vai migrando para parceiros, aquilo vai se perdendo, né? Então, e vai deixando de ter resultado. É muito complicado, porque a gente está falando de algo que a gente tem que vender, às vezes, todos os dias, um produto, um serviço. A cada 15 dias você tem que trocar uma campanha de um produto, de um mesmo produto. Ou seja, chegou ao longo do ano, quantas campanhas novas você fez para o mesmo produto? Então,
é igual o time de futebol, né? Que o cara ganha tudo, chega no topo do mundo e aí depois começa a perder.
Sim.
Que é porque, tipo...
É isso.
Pô, tem que mudar, mas vai mudar o quê? Muda para onde?
Exato.
E aí, tipo, eu acho que assim, você tem que encontrar o formato. Achou o formato? Funcionou? Ah, pedala.
Então.
Parou de funcionar? Vai encontrar outro formato. Pedala, acho que é essa vida.
A gente não tem aquele conforto de falar assim, nossa, eu faço assim, é desse jeito. Eu gosto muito do português, que o português ele fala assim, né? Ele fala que funciona assim. Aí eu falo, até quando? Porque é isso, até quando? Você achou sua metodologia, sua técnica, não sei, até quando isso vai funcionar? Porque tem um prazo, a gente não sabe quando, mas pode ser curto, pode ser médio, pode ser longo. Ou seja, por isso que é importante a gente ter parceiros. Eu sou muito a favor disso, eu defendo muito isso no marketing. Que as pessoas... Isso é uma das melhores coisas que eu aprendi trabalhando com o Google, que é assim... Cara, entenda quem pode ser sua rede de apoio.
Uhum.
Entenda, porque assim... Ah, é meu concorrente. Tem certeza? Ou esse cara pode ser um potencial parceiro seu para você executar projetos juntos e nunca deixar de ganhar? Você ganha menos percentualmente, seu markup é menor, mas você não deixa nunca de ter clientes.
Uhum.
Isso não só falando em Brasil, tá? Falando mundo. Porque tem muita gente lá fora que precisa de ajuda para entrar no mercado brasileiro ou, muitas vezes, querem a execução que a gente tem aqui. A gente é muito qualificado. A gente tem uma qualificação que o brasileiro ainda não entendeu. A gente está à frente de muitos países. E eu digo países assim, Estados Unidos, morei lá, estudei em Stanford. A nossa qualificação era muito maior do que muitos profissionais que eu conheci lá. Então,
a gente prestou serviço para algumas agências nos Estados Unidos e a gente percebia que era tipo, pegou o treinamento deles e era meio que beabá.
Sim.
Você fala, caraca, velho, você tá recebendo em dólar?
Exatamente.
Tipo,
como é que você faz isso? Eu digo muito assim, que a gente tem essa percepção do patinho feio, né? De, ai, nossa, somos do Brasil e tal. Só que a gente é uma mistura de muitas raças e a gente tem uma criatividade. Eu falo que a gente é o caramelo do mundo, sabe? Que a gente se faz em qualquer ambiente, cara. A gente é muito inteligente, a gente é muito rápido para pensar em soluções. Em qualquer aspecto, em qualquer área. Então, assim... A gente tem um valor e a gente tem uma garra de trabalhar que, para a gente viver o básico no Brasil, a gente precisa trabalhar além da conta, né? Além do que é necessário, mínimo básico. A gente trabalha muito além para ter o básico. E aí, quando a gente vai lá para fora, você vê que as pessoas entregam o que elas precisam, muitas vezes menos do que elas precisam, para ganhar muito bem. Então, elas não têm essa necessidade que a gente vê aqui. E aí a gente chega lá, a gente já trabalha há 10, 15 anos, a gente tem 3 faculdades, a gente tem especialização, a gente fala X línguas. E os caras olham pra gente e falam assim, meu, não é possível que você tenha essa idade, você já fez tudo isso. Você chega lá, meu, Portugal, os caras começam a trabalhar com 24, 25 anos.
Uhum.
E assim, para ser estagiário numa empresa, a gente já está trabalhando desde os 16, 17, sei lá.
Comecei já tá... com 13.
Então, exato, muita gente
nem
começou.
Nem pode mais.
Hoje,
né?
É, quer dizer, hoje em dia o pessoal começa até cedo, mas não, acho que não classificam eles, mas os influenciadores, jovens e tal. Então, assim, eu vejo que a gente não tem esse conhecimento do tipo, cara, procure fazer conexões de negócios, não só entendam as pessoas como seus concorrentes. Faça parcerias, porque isso é importante para a nossa evolução, inclusive da gente manter essa qualidade do marketing. Porque era que nem quando lançou o celular, que todo mundo tirava foto e achava que era fotógrafo, quando lançaram os sites, que aí começaram os estagiários a escrever tudo errado, porque aquilo vai se perdendo qualidade. Né? Então, eu vejo hoje que é isso que a gente está perdendo. Qualidade de uma profissão muito bonita, cara. A gente faz qualquer empresa sair do buraco. Uhum. A gente é capaz de destruir ou de construir uma empresa incrível. E é verdade. A gente tem aí estratégias que a gente vê, políticas principalmente. Cara, hoje o marketing digital é uma arma na mão das pessoas. É. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado e a seriedade de entender o que, que a gente está, para onde a gente está indo, e a gente e se ajudar, também, né? Exatamente, que a gente perdeu muito isso no meio do caminho. Onde que ficou a ética profissional, né? Uhum. É, não tem problema, eu não vejo problema qualquer pessoa poder fazer um curso e aprender, muito pelo contrário. Eu gosto de saber que muitas vezes pessoas que não tinham nenhum estudo ou não tinham condições, hoje estão aí ganhando dinheiro e fazendo, tendo uma profissão bacana. É, o meu único ponto é assim, pô, eu acho que a gente já está nessa profissão há um tempo, de direcioná-las nesse sentido, de mostrar o que, que é ética, de, sabe assim, direcionar onde que é o melhor caminho, porque não é só aprender aquelas técnicas e não é só usar aquelas, né, só usar algumas plataformas. É, de fato, você entender o porquê você está fazendo aquilo. A gente começou no marketing, por quê? Porque a gente gosta, cara, de ver aquele ter um processo criativo, da gente solucionar um problema do cliente, ter sucesso. Nossa, eu lembro da gente vibrando quando tinha aqueles eventos e tinha sucesso, ou fazia uma venda. Cara, aquilo era um negócio astronômico, assim, a gente ficava super feliz, a gente trabalhava junto. Hoje eu vejo que é muito, né, ego, muito mais ego do que qualquer outra coisa.
É verdade. Ah, e como é que você foi parar no Google? Como é que conta essa história pra gente?
Cara, eu tava trabalhando. Eu trabalhei, né, 8 anos na Abril, então várias pessoas que eu conheci lá foram para outras empresas, né, ao longo dos anos. E aí, uma das minhas estagiárias da época, depois tinha passado já alguns anos, ela era diretora numa empresa. Ela me convidou para ir trabalhar com ela. E aí ela me convidou para esse projeto pontual. Quando eu estava executando esse projeto, que era uma empresa, chamava Minha Vida, era o maior site de saúde do Brasil, acho que ainda está no ar. Uhum. E aí ela, enfim, me apresentou algumas pessoas, e eu conheci um cara que era um cara da equipe de vendas do Google. E aí ele falou que tinha esse parceiro que estava precisando de ajuda, para abrir a parte de estruturar, né, a parte de marketing e eventos na Google Partner dele, né, que tem os Google Partners aqui no Brasil e em vários lugares. E aí eu entrei para fazer esse projeto com ele. Então, foi aí que eu passei a trabalhar com o Google e entender os produtos e serviços. Isso foi em 2016, acho. 2015, 2016. E aí comecei a trabalhar com o Google, né, com a equipe da Califórnia, e apliquei algumas técnicas, inclusive essas de, por eu ter trabalhado em várias áreas do marketing, né, vendas, na área de gestão, enfim, eu aplico algumas técnicas que surtiam muito efeito na parte de resultados, né, mesmo financeiros. Legal. E aí a equipe da Califórnia me chamou para fazer uma reunião com eles, enfim, perguntaram o que eu estava fazendo aqui no Brasil para eles levarem para lá.
Também. Que massa.
Né? Foi bem legal.
E aí aí você foi para Portugal, e aí lá em Portugal você foi para trabalhar com marketing. E como é que foi essa história?
Eu, na verdade, eu estava trabalhando no Google nessa época, eu queria fazer uma especialização, porque eu já estava, né, já tinha feito tudo na minha carreira e faltava ter uma pós. E eu não queria fazer aqui no Brasil, eu queria fazer lá fora. Justamente por eu achar que o investimento aqui é muito injusto, principalmente a gente falando das boas faculdades. E aí eu fiz o cálculo e falei, cara, vale a pena eu fazer lá fora e morar lá fora, pelo mesmo valor. Uhum. E, bom, aí comecei a pesquisar. Eu estava trabalhando, né, no Google essa época, com o Google lá de Austin, e aí eles falavam muito isso, assim, nas apresentações, que a Lisboa era o Vale do Silício Europeu, uhum, porque o governo tinha feito, né, vários benefícios fiscais para as agências, para as empresas abrirem startups, para, enfim, e também a mão de obra mais barata da Europa, né? Uhum. Os salários são muito baixos. Hoje deve estar girando em torno de 800 euros. Mas na época que eu cheguei era 600 mínimo, e pouco, né? O salário mínimo, é.
Aumentou ano passado.
É, né? Aumentou um pouquinho ano passado, mas assim, absurdo. E aí, muitas empresas foram para lá, né? Depois do Brexit, muitas empresas também de UK foram para lá. E aí, eu, bom, nessa de ouvir que era o Vale do Silício, eu falei, bom, eu tenho conhecimento, as empresas estão indo para lá, eu acho que é um bom momento também de unir o útil ao agradável. Eu vou fazer uma pós, que né, o custo-benefício vai ser um pouco mais do que eu fazendo aqui numa faculdade de nome, e, ao mesmo tempo, consigo ajudar essas empresas a fazerem essas fusões e migrarem para lá, enfim. E aí foi isso que eu fiz. Aí fui para lá, comecei a fazer uma pós, depois emendei com um mestrado, né, em marketing, e marketing digital. E aí depois, ao mesmo tempo, fazendo algumas fusões com algumas agências lá de marketing digital. Foi aí que também uma das propostas foi eu abrir a minha própria empresa, porque eu cheguei, né, tipo, com essa percepção, nossa, venho aqui, vou trabalhar, né, vou dar meu conhecimento para uma empresa. E quando eu comecei a trabalhar com as empresas lá, eu fui percebendo que eu tinha mais conhecimento que os donos das agências. Eu tinha mais conhecimento que o professor da minha universidade. Eu perguntei para o meu professor na terceira semana que eu estava lá falando sobre growth hacking. Eu perguntei para ele, professor, então, mas e as técnicas de growth hacking e tal? Isso era 2018. Ele falou, o que é isso? Eu falei, putz, acho que eu estou no lugar errado. Então, eles estavam bem atrasados, assim. E aí eu... uma dessas empresas que eu fui cuidar da fusão... um dos sócios me chamou depois para abrir uma agência com ele, justamente por isso, porque eu tinha o conhecimento de mercado, tinha o conhecimento de marketing, né? E aí acabei ficando lá e fui morar em outros países, nessa mesma pegada de trabalhar com marketing, da consultorias.
Legal. Né? E ele era português, o sócio ali, não? O seu sócio?
Um dos sócios era português.
É, português. Uhum. E como é que faz para abrir uma agência em Portugal?
Olha...
É muito difícil?
Não é difícil. Mas tem, algumas especificidades, assim. Uma delas mais complicada é a xenofobia. Eles têm bastante preconceito, assim. Pelo menos eu e muita gente que eu conheço passou por algumas situações bem delicadas em relação aos brasileiros. Outra coisa... apesar de eles saberem que a gente está bem evoluído, né? A gente é bem comercial, aqui a gente tem uma mentalidade muito progressista, a gente é super capitalista e eles não são lá, assim, não tem tanta essa cultura, então isso é bom, porque, assim, querendo ou não, a gente evolui muito rápido, né? Em vários aspectos, então a gente tem, eles têm essa noção que a gente está muito à frente. Só que eles têm uma questão de ego com a gente. Então, isso são especificidades importantes para quem vai abrir agência lá.
Eles não querem a colônia explorando o explorador, né?
Exatamente, que é o que vem acontecendo, né? Uhum. Então, eles se incomodam bastante. Mas, assim, as dicas que eu daria é, primeiro, fiscalmente, a pessoa entender como é que ela vai abrir a empresa lá, porque também tem essas questões. É diferente se você tiver uma cidadania europeia, se você não tiver, né? São... fiscalmente, e os impostos são diferentes.
Mas, ó, eu acho que só para pontuar, existe isso de fato, né? Mas tem muita gente boa também, né?
Tem. Esses são pontos específicos que eu acho que é importante entender a cultura de todo lugar que você tiver.
E pontuar,
né?
Também, senão o cara acha que é Brasil. Né? Que lá é Brasil, chega.
Né. Mas, assim, a gente tem que ter cuidado quando a gente vai para algum país, a gente entender a cultura local. Por isso que eu também não abri empresa lá a hora que eu cheguei. Eu fui para estudar o mercado, porque eu já pensava em abrir algo lá. Só que a gente tem que entender, principalmente quando você viaja, você já vê que tem essas diferenças, as pessoas ficam indignadas. Nossa, mas a pessoa me falou isso, a pessoa fez isso. Cara, você tem que entender que é cultural. A mesma forma quando as pessoas chegam aqui e ficam horrorizadas com muita coisa. Então, tem que ter esse cuidado. E, ao mesmo tempo, é assim, tem mercado, dá para ir para lá. Talvez vocês tenham uma percepção, né, o grande público, de que, nossa, vou ganhar em euro. Diferentemente do que a gente pensa aqui, aqui a gente faz mais dinheiro do que lá, mesmo ganhando em real. Mas ali abre mercado para você ir para outros países que você pode fazer muito dinheiro, sim. Uhum. Então, a minha sugestão é estude a possibilidade de abrir, sim, ou parceiros, ou via parceiros, que isso pode funcionar, mas de explorar, porque eles têm a necessidade, eles estão muito atrasados, não só falando de Portugal, tá? Falando da Espanha, falando da Itália, tem muitos países que precisam da nossa inteligência e do nosso conhecimento, da nossa experiência. E se preparar também na questão da expectativa versus a realidade, porque eu vi muita empresa quebrar. E eu não estou falando de duas, três, eu estou falando de umas para mais de 100. Assim, gente que saiu, abandonou tudo, diretora de Coca-Cola, sabe, assim, de investir R$1 milhão em empresa lá e quebrar ou perder o dinheiro. Então, assim, tem que ter esse cuidado, porque eu cheguei lá com a mesma vontade de mudar tudo. Não, porque, olha, falta isso. O português não sabe vender, aquele preconceito nosso, né? Chega ali e fala, nossa, como é que eles fecham 5 horas da tarde, não sei o quê. Cara, mas entendam, eles não querem mudar. Uhum. Então, não adianta você ter a melhor, né, a oportunidade. O cara vai chegar e falar, não vou. A minha equipe vai falar assim, mas você vai ganhar mais, você não quer ser promovido? Não. Quero ganhar mais. Para mim tá bom assim. Então, é um pensamento muito diferente do nosso. Então, tem que ter esse cuidado também de ver que cada mercado que a gente vai tem suas peculiaridades.
Legal. E quais são as diferenças que você percebe, assim, cultural, que impactam o resultado do trabalho do marketing nessas empresas, nesses países diferentes, né?
Olha, acho que o principal é quando a gente fala mesmo da forma de pensar sobre um produto, né? Falando do SEO, que para mim é o mais importante hoje do marketing digital, é a gente falar sobre SEO. A minha defesa de tese de mestrado foi justamente sobre isso, assim. A gente entender como é que culturalmente, naquele país, a pessoa procura sobre uma bolsa, sabe? Então, tem essas peculiaridades também, essas são buscas específicas. Você tem que entender culturalmente aquele país. Porque, muitas vezes, eu fiz campanha para a Alemanha, fiz em Portugal, aí convertia muito em Portugal, não convertia na Alemanha, ou convertia na Alemanha. Aí também tem muita essa coisa assim, mas eu traduzo o conteúdo, cara. Não existe isso. Você traduzir conteúdo é assim, claro, você tem um site, você tem as páginas. Agora, se você está tentando fazer, né, aplicar técnica para converter cliente em outros países, você tem que se adaptar de verdade para aquela região. Porque não é só adaptar e não é escrever tudo em inglês. Quando você vai para você... A gente fala inglês, todo mundo aqui fala inglês no Brasil? Não fala. Aí você vai para a Itália, ninguém fala inglês, cara. É 10% da população que fala inglês. Você vai para a Espanha... As pessoas não falam inglês. Nas cidades...
Na Alemanha, cinema é tudo dublado.
Sim.
Ninguém quer assistir filme, os caras querem ver o cara falando alemão. Né?
Então, exatamente. Em Portugal eles traduzem tudo. Não tem essa que nem marqueteiro que fica falando, né? Briefing, budget. Tá. Não tem isso, eles traduzem tudo. Então, quando você faz uma campanha... Muito disso também, em Portugal, por exemplo, você traduzir para o português. Ah, tá em português, vai funcionar lá. Esquece, eles vão ficar muito nervosos, eles não gostam. Principalmente porque o volume de pessoas do Brasil é muito maior. Então, a maior parte das plataformas, tudo que é traduzido para português, é português do Brasil. E aí eles falam que a gente fala brasileiro. A gente não fala português, a gente fala brasileiro. Então, eles têm isso também. Então, por isso que essa... Aí você fala, pô, Bru, mas eu vou ter que morar em todos os países? Não, não é isso. Mas eu acho que você pode ter parceiros que te deem esse conhecimento regional. Uhum. Porque, por exemplo, as campanhas que eu fiz na Alemanha, elas não funcionavam porque a gente estava colocando as palavras erradas. A gente traduziu, mas não era aquele tipo de palavra que se usava naquela região. Então, quer dizer...
Você pega o sul da Alemanha, é uma coisa. Bavária é outra
completamente,
coisa.
Completamente.
Norte é outra coisa.
Exatamente. E às vezes tem coisas culturais que são sérias, né, nos países. Né? Às vezes você envolve religião, às vezes uma piada que você traduz naquele país é uma coisa absurda. Tem muita coisa. Teve uma vez também... Tem coisas muito peculiares. Assim, eu atendi um cliente da Arábia Saudita. imagina, né? Ah, pô, legal. Era uma academia para mulheres na Arábia Saudita.
Nossa.
Cara, tinha roupa especial para elas, tinha tudo. Era tipo assim, academia especial. E eu não podia fazer reunião com os homens. Eu só podia fazer reunião com a secretária, que era mulher. E ela só podia tirar, acho que é jihab, né? Que chama ela só podia tirar quando ela estivesse falando comigo. E aí, imagina, na agência, um monte de menino atrás de mim, eu fazendo reunião com ela. Se passasse alguém, meu, é crime, é perder o cliente. Então, assim, é um respeito. Você fala assim, ah, mas que besteira, ah, mas que isso, mas que aquilo. E meu chefe falava assim, meu, vou para lá, eu nunca vi as mulheres serem tão bem tratadas. E a gente tem aquela coisa, ah, só maltrata, né? Porque, claro, gente, eu também tenho noção do feminismo e tudo mais, sou feminista, mas a gente tem aquela coisa da só bater na mulher, só proibir ela, e muitas vezes não era bem assim. Tinham caras que, meu, eu tenho amigas que moram lá e que, cara, o cara assina para ela poder trabalhar, para ela poder ter a vida dela, ela fazer e tomar as decisões que ela quer da própria vida, de trabalho, de compras e tudo. Mas a gente tem que respeitar. Então, eu acho que a gente tem muito espaço lá fora. Eu indico para todo mundo. Eu até, inclusive, tive um momento de ter um projeto com um parceiro meu. De eu falar assim, meu, a gente precisa levar isso para o Brasil. Gente, vão trabalhar para fora. Pode ser remoto, deem seu jeito. Não precisa todo mundo sair do Brasil. Mas dá para você conseguir emprego lá fora. Uhum. Aprenda outras línguas para vocês terem essa... precisam do nosso conhecimento, da nossa forma de trabalhar. Não é só ter conhecimento. A forma como a gente lida com as situações. A gente é muito inteligente para resolver problemas. Meu, eu falo isso porque o português é conhecido, né, gente? Infelizmente, eu não vou falar sobre... né,
ele é literal, né?
Assim. É, mas ele é literal. E assim, ele tem um racional que é mais complexo. Ele pensa num problema de uma maneira um pouco mais complexa. A gente é muito rápido, muito linear para resolver rápido, né? E prático. E isso é cultural. Então, a gente já sai na frente. Eu lembro, meu, eu recebo muita proposta dos Estados Unidos, por exemplo, de muitas empresas. Teve uma das maiores agências dos Estados Unidos, isso eu não vou esquecer nunca, cara, que foi quando eu comecei a dar consultoria para outras empresas, porque eu também não achava que eu tinha esse potencial, né? Eu falava, nossa, todo mundo conversava comigo, falava, meu, você é muito, sabe muito, não sei o que. Eu falava, imagina, gente, isso aí todo mundo sabe, né? Aquela coisa do... E aí ele chegou para mim, eu na última fase da entrevista, ele olhou para mim e falou assim, meu, eu não vou te contratar. Aí eu fiquei horrorizada, né? Eu falei, caramba, eu tô numa entrevista, porque o cara tá me tratando assim. Ele falou assim, eu não vou te contratar, você é minha concorrente. Aí eu, caraca, meu, o cara tá falando isso pra mim. O cara, imagina, um dono de uma das maiores agências de marketing digital dos Estados Unidos. E aí eu fiquei pensando naquilo e falando assim, cara, será que ele falou aquilo? Aí depois eu conversando com alguns amigos do mercado, eles falaram, não, Bru, de fato, meu, você conhece muito, você já morou em vários países. E foi aí que muitas das vezes eu fui fazer entrevistas, eu tinha feito entrevista anos atrás, e depois as empresas me contratavam e falavam, meu, não tenho coragem de contratar você como... é uma pessoa da minha equipe, eu quero que você seja uma consultora da minha empresa. Uhum. Então, a gente, falando isso, porque a gente não tem noção do quanto a gente é capacitado, do quanto a gente é competente. O brasileiro não tem essa noção. Quando a gente fala de qualquer coisa lá de fora, todo mundo, ai, mas é da Itália, ai, mas é da Alemanha, mas é do, não sei, Reino Unido, ai, mas é dos Estados Unidos.
A síndrome do vira-lata, né?
Gente, vocês não têm noção, assim. Qualquer pessoa, assim, se vira em qualquer país que for daqui do Brasil, tenho certeza. Por quê? Porque a gente é muito inteligente. De verdade,
cara, assim. É muito legal você falar isso. Você, tipo, já morou em vários países, conhece vários países. Quando eu viajo pra fora, assim, eu fico observando cultura, eu gosto de comer, no, tipo, não no lugar do turista, sabe? Quando você vai comer o lanche, o pé sujo, esse tipo de coisa, para entender como é que as pessoas vivem de fato. E todo lugar tem problema, todo lugar tem coisas maravilhosas, todo povo tem, toda cultura é bonita e em algumas coisas não são legais. Só que a gente tem a mania de ficar depreciando o Brasil, né, cara? O brasileiro vai lá e fala, ah, putz, o Brasil é ruim, o Brasil é não sei o quê, o Brasil... Eu acho que, assim, a gente tem nossos problemas, como todos os outros países têm. E uma coisa que eu vejo também, eu não sei se é porque eu estou viajando e aí o cara me vê como turista e acho que eu vou gastar muito dinheiro. Mas, tipo, a maioria dos lugares que eu vou, por ser brasileiro, eu sou bem tratado. Eu sou recebido com um sorriso, entendeu?
Sim.
Porque a gente tem, a gente exporta alegria, né? Acho que uma das principais coisas que o brasileiro faz é exportar alegria, né?
Sim, a gente é muito conhecido por isso, assim. E, assim, o único lugar que eu realmente senti esse tipo de preconceito específico, né? Tirando da mulher brasileira que tem, né, um preconceito aí mais generalizado, mas esse em específico foi só em Portugal, porque o resto do mundo, eles adoram a gente. Eles são super receptivos. Muito pelo contrário, muitas vezes, se você até falar português ou falar que é do Brasil, eles te tratam muito melhor do que você tentar falar inglês ou falar outra língua, principalmente se for na França, né?
Uhum.
Então, eu acho que a gente tem que difundir esse valor que a gente tem aqui, porque isso passou muito. Acho que quando a gente começou a ter esse boom da tecnologia, que a galera de TI começou a ir para outros países e vivenciar isso na prática ali. Mas isso é para qualquer área. Não. Qualquer área. Gente, eu venho todos os anos me tratar no Brasil, porque eu confio na qualidade dos médicos aqui.
Uhum.
Não é por qualquer outro motivo. Cara, e todo mundo, não, porque na Europa, melhor, né, melhor do mundo, melhor saúde do mundo. Cara, primeiro que eu acho que não existe melhor do mundo de nada, porque ninguém conhece o mundo inteiro. Então, não tem como alguém falar que é do mundo nada. Outra coisa que a gente tem uma qualidade na execução, um cuidado na execução do que a gente faz, porque a gente é exigido. Se você não for minimamente bom aqui, você não se mantém em nada.
Uhum.
Porque a gente, né, aqui o volume de pessoas é muito grande.
O famoso Brasil não é para amadores.
Exatamente. A gente tem que ter. E a gente sai, muitas pessoas, né? A gente tem aqui, talvez eu e você, a gente está numa posição mais privilegiada. Mas a maioria das pessoas, elas saem do nada, cara. Elas saem de situações e, de repente, elas estão ali empreendendo. De repente, elas são donas do próprio negócio. Elas vão trabalhar. Eu vejo muitos brasileiros, assim, trabalhando em vendas. Cara, a gente não tem concorrente pra gente em vendas. Em todos os restaurantes que vocês forem, pode viajar o mundo, vocês vão achar um brasileiro.
É.
Cara, é impressionante. Você entra num restaurante, tem um brasileiro. Você entra numa loja, tem um brasileiro. Você tá na rua, o cara tá vendendo um negocinho na rua, tem um brasileiro. A gente é muito bom nisso. Então, a gente tem que ter noção desse valor. Eu quero muito, assim, fazer projetos, principalmente entre as universidades, porque lá fora eles têm o Erasmus, que é um planejamento que é da União Europeia, que cada estudante tem que passar 6 meses num país completamente diferente culturalmente, enfim, para isso expandir a mente deles. Porque, assim, acho que a coisa que mais mudou a minha mente, eu como pessoa, como profissional, foi morar fora.
Uhum.
E não é só viajar. Viajar já ajuda, claro. Mas, assim, morar é muito diferente. Porque é justamente ter esse olhar de que todos os países têm os seus problemas. Não é perfeito. Tem muita dificuldade em todos os lugares, em vários aspectos. Só que eu acho que também é legal a gente se valorizar e viajar e trabalhar para empresas lá fora, para a gente começar a ter noção de quem é o brasileiro. Porque eu tenho certeza que, se a maioria de nós tivesse essa consciência, o nosso país não estava do jeito que estava.
Não está.
Não tem como, porque a gente não tem noção da nossa inteligência. A gente é muito desvalorizado internamente.
Você falou que a gente tem uma visão muito mais capitalista, né?
Uhum.
Eu acho que o Brasil é um país com regras socialistas e cabeças capitalistas.
Exatamente.
E aí, tipo, é aquilo. Você coloca uma bola de ferro na perna direita, uma bola de ferro na esquerda, uma algema e fala, agora corre que o chinês está vindo aí. Né?
Exatamente. É bem essa cena. Uhum. Mas a gente permite que isso aconteça. Porque, assim, as cabeças pensantes vão, né, tipo, vão embora e não falam nada. E é uma questão de ego, porque as pessoas parece que querem mostrar que elas são mais porque elas têm mais dinheiro, mais poder e aquilo. Cara, vai tratar isso na terapia, meu. Porque pra que você quer ter ego e tá num país que é maravilhoso? Gente, a gente é o melhor país do mundo. A gente tem tudo aqui. A gente tem produção interna das melhores do mundo. Tudo que eu vou comer lá fora, de fruta, de um monte de, né, tipo, cara, soja. Quando eu vou ver, as coisas são produzidas aqui. Eu fico horrorizada. Eu falo, cara, estão vendendo o melhor que a gente tem para fora, porque a gente não tem poder aquisitivo internamente para gerar nossa economia. Que isso? O que a gente está fazendo? A gente está se vendendo. E aí, assim, eu acho que a gente, conforme a gente trabalha isso, das pessoas, pô, terem essa consciência de ver o que, que acontece lá fora, porque é muito bonito o que a gente vê nos filmes, o que a gente vê na TV, que querem que a gente veja, porque isso tem outra coisa. A gente só vê o que eles permitem que a gente veja. Sim, é. A gente acha que, ai, porque qualquer coisa que acontece aqui, ai, nossa, isso aqui é, como é que é? Comunismo? Ai, porque tão... É, quando bloqueiam lá as propagandas e não sei o quê, porque, cara, lá fora não sai informação se eles não permitirem, tá? Tudo que a gente vê, isso é importante saber o que, que a gente consome, o que, que a gente não consome. Por quê? Porque eu morei em Los Angeles, morei em Berkeley. Cara, eu nunca vi tanto mendigo na minha vida. E eu moro em São Paulo. Então, assim, a gente, eu tinha medo de sair na rua. Meu amigo era a câmera da TNT, uma vez ele foi filmar um crime que era, tipo, a irmã matou o irmão porque ele sujou a calça, manchou a calça dele. Tipo, um negócio assim. Então, assim, eles têm esses crimes lá, é perigoso. Eu morei em Oakland, do lado de Oakland, que é a cidade mais perigosa dos Estados Unidos. E tem os crimes que tem aqui. Só que a diferença é como são reportados para o mercado internacional. Por quê? Porque eles não vão deixar de ter as pessoas indo para os Estados Unidos. Então, aquela ideia que a gente tinha, né, de quando eu fui para a Disney com 9 anos, tipo assim, nossa, a gente está no país, né, de primeiro mundo, a gente não existe mais isso, gente.
É.
Esquece isso dos Estados Unidos. Então, a gente não tem mais que referenciar dos Estados Unidos, né?
É igual Paris, né? Que Paris, tipo, são duas Paris. Que a pessoa sonha em ir e a Paris das pessoas que já foram.
Exatamente.
Então, eu achei, assim, de fato é maravilhoso, lindo, assim. Mas, cara, é muita gente. Tem muita gente na rua vendendo droga e, tipo, gente morando na rua e bairro que a polícia não entra mais.
Sim.
Tem, tipo, meu, tem coisa muito esquisita lá ainda.
Sim, tem, gente, tem em todos os lugares, tem Dublin, todos não, né?
Não,
Tem alguns países
Dublin.
que não, mas assim, tem Dublin, tem Barcelona, tem, cara, você vai viajando, você vai vendo, poxa, peraí, isso também tem aqui, isso também tem lá. Então, onde que a gente pode melhorar que talvez a gente também tenha um nível de qualidade de vida melhora no Brasil? Porque problemas todos os países vão ter. Eu acho que a gente tem que parar de se referenciar aos outros ou se ficar se comparando. A gente tem aqui uma, né, e vem piorando muito. Eu tenho muito medo de vir para cá agora, porque eu vi que realmente depois da pandemia todos os países pioraram e a gente, claro, tem uma desigualdade muito grande, muito maior, e a gente tem um país gigantesco, gente. Então, assim, é muito mais difícil de você manter um controle aqui. Só que ao mesmo tempo, eu vejo assim. Cara, são pequenos ajustes que a gente fizesse que já ia melhorar muita coisa. Infelizmente, a gente ainda não tem, né, uma direção, uma administração, porque eu penso assim, gente, será que as pessoas não entendem que políticos são funcionários nossos?
Não, boa
Porque o
parte não
dinheiro que a
entende,
gente
né?
paga de imposto é um salário que a gente está pagando para os políticos.
Para eles
E
resolverem
eles.
alguns problemas, né?
Exatamente. E você coloca alguém, você colocaria alguém que não entende sobre administração para administrar sua empresa? Então, por que que
De
as pessoas
forma alguma,
colocam no poder pessoas que não sabem administrar?
né?
Entendeu? E não estou falando, gente, e não sou a favor de partido nenhum, não estou falando disso, mas assim, eles são referências para as pessoas, eles são referência para a população que não tem educação, que não tem quem ter uma. Quem dá uma referência de nada. Então, essas pessoas que estão aí aparecendo, os influenciadores, os políticos, essas pessoas são referência. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente leva conhecimento para as pessoas, quando a gente fala sobre política, porque a gente não é referência do Brasil. Quem está em São Paulo não é referência do Brasil. Gente, você começa a viajar ao Brasil, você fala assim, cara, eu não sabia que meu país era assim. Quando eu fui morar, eu fui aprender sobre o Brasil mais lá fora do que morando aqui. As pessoas que tinham viajado falaram, meu, você sabe que Manaus é assim? Você sabe que em Belém, né, tem esse problema? Você sabe que em Curitiba tal coisa? Você
Alagoas,
sabe
né?
que Alagoas. Cara, você sabe que no Acre é assim? Então, eu acho que a gente tinha que ser mais humilde nesse sentido e pensar muito mais em política como estamos contratando uma pessoa para gerir a nossa empresa. Como a gente cobra alguém que é da sua empresa? Como que você fala sobre essa pessoa? Você fica adorando essa pessoa que você
Não
contratou?
tem
Tipo,
uma.
você fica cobrando essa pessoa e você fica, né? Tipo assim, você não tem um viés. Ai, mas porque para mim a gente tem várias ideias boas. É igual religião. Você tem várias ideias boas sobre várias religiões, várias filosofias de vida. E você vai adaptar conforme o caso. Como é que você vai gerir uma empresa só com um viés único? Que é o que a gente está falando agora. Marketing, você não tem um viés único. Você vai aprendendo e vai para cada cliente fazendo uma coisa.
Mas ó, aí que está o problema da rede social. Que ela, o algoritmo reforça, aquilo te dá reforço positivo sempre.
Uhum.
E o reforço positivo faz com que você acredite que o mundo é daquele jeito que você gosta.
Exatamente.
Quando você vê alguém com uma opinião contrária, aí nascem as
Sim.
aquelas tretas as... gigantescas. E os políticos se apoderaram disso. Então ele pega seu grupo de interesse e diz que ele defende todo aquele grupo de interesse. Então a pessoa passa a amar aquele político. Então as pessoas Sim. precisam entender que rede social é um negócio para se divertir, mas não é para pautar a sua vida, entendeu?
Sim, ela pode ser, é aquilo, né? A gente tem que usar tudo com cuidado, mas a rede social ela vai te trazer um insight sobre alguma informação. E aí, qual que é o seu dever? E procurar saber sobre aquela informação se te gerar interesse e não acreditar naquela informação. E aí você vai buscar fontes seguras de informação, sites confiáveis, de marcas confiáveis, profissionais qualificados, artigos científicos, para você ter certeza daquela informação. Então, não é que a rede social ela pode te dar uma curiosidade sobre um assunto, pode te dar insights, pode te dar... Né? Mas você acreditar numa informação porque você viu ali, isso é muito perigoso para vários aspectos. Aspectos não só em política, né?
Uhum. É, para tudo.
É.
Bruna, queria te agradecer, cara.
Foi um prazer enorme. Meu primeiro podcast.
Te conhecer, viu? Nem doeu. Prazer enorme te conhecer. Um pouco mais, né? Deixa seus contatos, né? Como é que faz para as pessoas te encontrarem?
Tá. Ai, gente, eu que agradeço. Eu amei muito. Foi, olha, muito melhor do que eu esperava. Bom. Vocês podem acessar aí o site da Open Cybersecurity. Hoje eu estou à frente aí num projeto com o Lucas Galvão. E
vai né,
que é uma empresa. É uma empresa de cibersegurança, né? E a gente está desenvolvendo esse projeto aí também, visando esses mercados, né? Latam, Ibéria. A gente tem parceiro nos Estados Unidos também. E, então, se vocês quiserem falar comigo, acessem lá o site da opencybersecurity.com.br. É isso.
Legal. Vou aproveitar, levo aqui. Siga a Bits também nas redes sociais. Então, tá, na maioria delas está bits.digital. No YouTube, a gente está com o Bits Podcast, que é essa página aqui, esse canal que vos fala. E me siga também nas redes sociais. Eu estou como Adriano Klump. Vou soletrar o Klump, que é muito difícil. É KLU, M de Maria, P de Pato, P de Pato. Muito obrigado e até o próximo. Valeu!